sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 23 de maio. Hoje aqui na capital americana, temperatura muito agradável, 20 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Zuber Altaeb. Como sempre, vamos começar com as notícias internacionais. O Estado Islâmico reivindica ataque terrorista em Inglaterra, que causou pelo menos 22 mortos. Dois soldados da ONU mortos no Mali. Primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada a Angola. FNLA com 10 dias para resolver candidatura às eleições.
As assinaturas não tinham valor porque já tinham sido oferecidas a outros partidos. É isto que aconteceu.
Manifestantes podem ser libertados na próxima semana, mas em tempo de eleições... É de prever mais, diz um conhecido político.
Obviamente, o quadro eleitoral é propício para esse tipo de manifestações.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A polícia inglesa revelou há momentos que o autor do atentado de ontem em Manchester, na Inglaterra, chamava-se Salman Abedi e tinha 22 anos de idade. Sem avançar mais detalhes, as autoridades disseram ter detido um outro homem de 23 anos para investigações. O grupo radical Estado Islâmico reivindicou o atentado de ontem em Manchester, que provocou 22 mortes e 59 feridos, quando uma bomba de fabrico de caseiros explodiu na parte exterior do local onde a cantora americana Ariana Grande tinha acabado de atuar. A primeira-ministra inglesa, Theresa May, disse que todos os atos de terrorismo são ataques covardes contra pessoas inocentes. Mas este destaca-se pela sua covardia espantosa e repugnante, deliberadamente contra crianças e jovens inocentes e indefesos, que deveriam estar desfrutando uma das noites mais memoráveis das suas vidas. A produção da cantora Ariana Grande informou que ela cancelou a digressão mundial que estava a realizar. Dois soldados das Nações Unidas foram mortos e um terceiro ferido numa emboscada no norte do Mali, revelou a missão da ONU no país. Os soldados estavam a levar a cabo uma patrulha perto da fronteira com a Argélia quando foram atacados. Uma fonte militar foi citada pela agência de notícias francesa France Presse como tendo dito que os soldados pertenciam ao contingente do Tchad. A missão da ONU no Mali, MINUSMA, é composta por cerca de 12 mil soldados e polícias. No início do mês, um soldado da Libéria foi morto e 9 outros feridos num ataque perto da cidade de Timbuktu. O presidente americano Donald Trump afirmou hoje que tanto os líderes israelita como os líderes palestinianos estão prontos para alcançarem a paz. Trump fez esta declaração discursando hoje no Museu de Israel, em Jerusalém, junto ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O presidente americano encontrou-se ontem com Netanyahu e voltou a reunir-se hoje com o líder israelita, depois de uma breve deslocação à margem ocidental para conversações com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas. O presidente Donald Trump terá pedido a 2 diretores dos serviços de inteligência americanos para negarem publicamente que tenha havido cooperação da sua campanha eleitoral com a Rússia, mas estes consideraram o pedido como inapropriado e recusaram-se a fazê-lo, disseram jornais americanos. Trump terá feito esse pedido a Daniel Coates, o diretor nacional de inteligência, e ao almirante Michael Rogers, diretor da Agência Nacional de Segurança. Falando hoje perante uma comissão do Congresso, Coates recusou-se a fazer qualquer comentário sobre as notícias. Coates disse que várias investigações a possíveis ligações com a Rússia por parte da campanha do presidente estão a decorrer para se chegar a uma conclusão certa. A Casa Branca recusou-se a confirmar ou desmentir o que chamou de declarações sem substância baseadas em fontes anónimas. Numa outra audiência, o antigo diretor da CIA, John Brennan, disse que deve ser claro para todos que a Rússia interferiu descaradamente no processo eleitoral de 2016 e que isso foi levado a cabo apesar de protestos e avisos dos Estados Unidos. Brennan disse não saber que a campanha de Trump esteve em cooperação com os interesses russos. E na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, o ANC, o Partido no Poder, desmentiu notícias de que o afastamento do presidente Jacob Zuma seria debatido durante uma reunião da liderança do partido. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um dos partidos históricos de Angola, a FNLA, corre o risco de não ter candidatos na esmagadora maioria dos círculos eleitorais provinciais. O Tribunal Constitucional deu agora um prazo de pouco mais de uma semana para a FNLA resolver a situação. Venâncio Rodrigues.
O líder da FNLA promete suprir nas próximas horas as insuficiências nas listas candidatas às próximas eleições gerais e acusa as administrações municipais de terem desviado os cartões dos seus apoiantes para outras formações políticas concorrentes, particularmente para o MPLA. Lucas Ngonda fez esta acusação depois que o Tribunal Constitucional notou que o Partido Histórico Angolano apresentou candidaturas em apenas 3 dos 18 círculos provinciais. O político disse que o MPLA instruiu as administrações municipais para reterem ou colherem coercivamente os cartões dos eleitores com o fito de os inserir nas suas listas ou nas das formações políticas, seus satélites. Segundo o político, o Tribunal Constitucional constatou que muitos apoiantes das listas da FNLA já constavam noutras formações políticas.
Muitos eleitores que nos apoiaram não tinham os seus cartões de eleitores. Todos andavam ainda nas administrações. Nós não sabíamos que esses cartões que andavam nas administrações estavam a ser, portanto, registados em nome de outros partidos, não é? Okay. Bom, portanto, do MPLA e CEPA e o quê? E quando eles, os cartões, não sabiam que já tinham apoiado o Tribunal Constitucional, as assinaturas não tinham valor porque já tinham sido oferecidos a outros partidos. É isto que aconteceu.
O Tribunal Constitucional deu 10 dias para os partidos concorrentes suprirem as deficiências detectadas durante o processo de análise das candidaturas. A FNLA apresentou pelo Círculo Nacional uma lista de 130 candidatos que têm como cabeça de lista Lucas Ngonda, candidato à eleição por via indireta à Presidência da República, seguido de Pedro Dalla nas eleições gerais de 23 de agosto deste ano. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Com certeza que nós vamos continuar a seguir esta situação referente à FNLA nos próximos dias. 7 ativistas que tinham sido condenados a 45 dias de prisão e ao pagamento de 75 mil kwanzas de multa por se manifestarem contra o que dizem ser a falta de transparência do processo eleitoral podem ser soltos já na próxima quarta-feira, 31 de maio, isto de quarta-feira da próxima semana, portanto, depois de cumprirem a sua sentença. Mas para isso, os familiares devem pagar mais de 3 mil dólares de multas. Isto ao mesmo tempo que um dirigente da Casa CE avisa que manifestações em tempo de eleições é algo que as autoridades deveriam ser aceitas como normal, para além de serem, claro está, legais. Koku Mukuta.
Os familiares dos 7 jovens condenados no mês passado por terem se manifestado em Kakwaku contra a falta de transparência no processo eleitoral no país dizem já terem arrecadado os 525 mil kwanzas, que equivale a 3.148 dólares norte-americanos. Segundo Edna Monteiro, esposa da Dambunga, um dos condenados, os dois presos que estavam incomodados já estão a melhorar.
A saúde dos 7 tinha doentes, mas já não recupera tanto mais que ontem. Eu falei com dois que estão em Viana. Não me apresentaram queixas nenhuma. Na sexta-feira fazem 40. Vai faltar 5 dias, mas esses 5 dias que vai faltar, nós temos que pagar a multa que foi estipulada. Caso contrário, vão ficar 2 meses. A multa, cada um tem que pagar 75. Olá, fizemos uma reunião com a equipe de família e a maioria disseram que já tem, falta só a minha parte.
Para Alindo Bernardo Tito, vice-presidente e porta-voz da Casa CE, os jovens querem apenas mostrar os seus desejos com a realização das eleições.
Bom, num quadro em que vivemos de pré-campanha eleitoral, o exercício dos direitos e das liberdades é cada vez mais profundo. Porque os cidadãos nesse quadro querem mais manifestar, por um lado, o seu descontentamento em relação à situação em que eles vivem, de carência total dos principais serviços públicos, mas, por outro lado, querem igualmente afirmar ao país qual é o desejo que querem obter com a realização das eleições. Obviamente, o quadro eleitoral é propício para esse tipo de manifestações. E eu tenho afirmado várias vezes que os direitos e as liberdades não só devem ser exercidos em pleno num quadro como este, como em qualquer momento. E exige-se a quem tem o controle do poder executivo o respeito escrupuloso pelo exercício dos direitos e das liberdades. Nada mais do que isso, não é? Que, senão, cumprir com o princípio da legalidade que impõe-se a todos os órgãos públicos, privados e pessoas singulares.
Na altura, em julgamento, não ficou provado que os ativistas tivessem partido vidro de uma das viaturas da Polícia Nacional durante o protesto, como foram acusados inicialmente. Os ativistas estão agora a cumprir a pena de 45 dias de prisão nas cadeias de Viana, Kakila, em Luanda, e Kalomboloka, na província do Bengo. 5 outros jovens foram detidos e soltos no mesmo dia por se manifestarem no sábado passado para exigirem a soltura de 7 jovens condenados. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos falar da questão da corrupção. É uma questão, claro está, que tem dominado a situação política em Angola, acusações de corrupção por parte de dirigentes e não só. Pois a saída de governantes do mundo dos negócios e responsabilização judicial são agora apontadas como medidas a ter em conta no combate à corrupção. João Marcos.
O consultor Fernando Pacheco, membro do Observatório Político e Social de Angola, descortina no ambiente de negócios um adversário da transparência na governação.
A mim parece-me que enquanto houver governantes empresários, as coisas não podem funcionar bem, principalmente se esses governantes empresários se dedicarem a atividades do seu próprio pelouro, porque aí estamos numa situação de promiscuidade em que o governante está a negociar com um empresário que é ele próprio.
A Procuradoria-Geral da República vê na lei da probidade pública um instrumento de combate ao fenómeno, sendo certo que o país não conta ainda com uma alta autoridade contra a corrupção, embora a Constituição preveja, em declarações à Voz da América, o jurista Vicente Neto salienta que a lei da probidade está ainda longe das metas traçadas.
Infelizmente, o alcance prático que se rebusca da lei da propriedade pública ainda não foi executado integralmente, porquanto vimos que logo na sua entrada em vigor, ela de facto começou a ser operada, pelo menos do ponto de vista superficial. Vimos alguns governantes a responderem pelos bens que tinham, a fazerem a declaração integral daquilo que tinham. Infelizmente também é uma realidade que vivemos no nosso país. Não existem de facto grandes responsabilizações.
Confrontado com os vários convênios internacionais ratificados por Angola, o jurista refere que os instrumentos legais, apesar de reguladores, exigem vontade.
Nós temos muitas leis em Angola. Eu penso que isso não se vai efetivar enquanto não houver uma mudança de mentalidade, enquanto as pessoas não colocarem em mente se eu estou naquele lugar é para servir e não ser servido. Isso não vai mudar. Poderá vir inúmeras leis, por exemplo, se as mesmas não forem fiscalizadas o seu cumprimento. Para que existirem leis, por exemplo, e não haver fiscalização? Para que existirem leis e as pessoas não mudarem de mentalidade? Para que existirem leis e as pessoas serem motivadas, portanto, neste mal de corrupção?
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para o UIS, onde professores começaram finalmente a receber os salários em atraso referentes ao mês de abril. Contudo, o nosso correspondente, Muniz Francisco, diz-nos agora que alguns professores continuam a não ser pagos, como é o caso daqueles que, segundo ele diz, receberam os seus salários no Banco BIC. Mas há também descontos para aqueles que participaram na recente greve. Muniz.
Uma das fontes anónimas mais próximas da Direção Provincial das Finanças revelou à Voz da América que a diferença no pagamento deveu-se pelo facto do dinheiro ter sido supostamente desviado pela Direção Provincial da Educação, Ciências e Tecnologias do IJA, acrescentando que o desconto dos professores que aderiram à greve passava a ser um método de defesa.
É um tipo de um país dentro do outro. Se a greve foi nacional, como é que eles têm audácia de poder descontar? Porque eles já desviaram os valores. Os valores estão desviados e razão pela qual tudo ficou no ar.
O secretário provincial da Casa CE, Inácio Kusunga, denunciou nesta terça-feira à Voz da América que o pedido de demissão do diretor provincial da Educação, Manuel Zangala, é fruto das dificuldades que a Direção Provincial da Educação no IJA está a enfrentar.
Que a Direção Provincial da Educação do IJA nesse momento está com pés no ar, porque até em data de hoje há professoras que não têm salário. Já vamos a 49 dias que o professor a nível da província do IJA não tem salário. Várias razões que estão invocadas. O Dr. Manuel Zangal pediu demissão. É isso. Os dados que nós temos, que nos chegou nós como político, são esses dados, porque a Direção Provincial de Educação nesse momento, outras províncias já estão a fazer levantamento de conversão ou de reajuste salarial. O IJA até em data de hoje ainda não temos nenhuma informação condigna, não temos nenhum esclarecimento.
O político acusou ainda os dirigentes do MPLA de apoderarem-se dos descontos dos dinheiros dos professores para utilizar na campanha eleitoral. No ato do encerramento do seminário dos novos professores admitidos no recente concurso público, o governador e primeiro secretário do MPLA, Paulo Pombolo, apontou alguns comportamentos negativos por parte dos professores e pediu que os novos docentes não voltem a cometer os mesmos erros.
Parece quando o salário cai na sua respectiva conta. Os filhos assinados principais documentos que envolvem o professor com o Estado, começam aí então a surgir as reclamações. Outros ausentam-se 3, 4 meses do seu local de trabalho. Isso aparece quando o salário cai na sua respectiva conta. Gostaria aqui de pedir do fundo do coração a todos os meus compatriotas que precisamos de sair deste fosso e abraçarmos a lealdade e a responsabilidade para ajudarmos o nosso país a crescer e, em especial, a nossa querida província do IJA.
Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, vídeos, reportagens, fotos, voaportugues.com. E se quiser partilhar connosco uma foto, um vídeo, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Antes de passarmos à próxima reportagem, tenho aqui uma notícia. O portal La Libre Afrique diz que Angola reforçou no domingo a sua presença militar em todas as fronteiras, suas fronteiras com a República Democrática do Congo. Como nós sabemos, milhares de congoleses estão a fugir para a Lunda Norte devido aos problemas nas províncias do Kasai, na República Democrática do Congo, e agora surge esta notícia que a Angola está a reforçar a sua presença militar nas fronteiras com a República Democrática do Congo. E agora vamos falar do programa Água para Todos. Para esse programa, as autoridades contrataram várias empresas, entre as quais a italiana Mitrelli, que está implantada nesses programas em 6 das 18 províncias de Angola. Entre essas províncias está o Kwanza Sul, onde está o Fernando Caetano.
No Kwanza Sul, a ação social da Mitrelli se faz sentir no município de Kasong, onde já concluiu 6 projetos na sede de Kasong, Chipuri, Santo Antônio, Calomana, Lombulua e Cruzamento. Nelson Travassos, responsável da Mitrelli em Angola.
A Mitrelli, portanto, desenvolveu mais de 120 projetos em várias províncias, no Zaire, Uíge, Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico e Kwanza Sul. Neste momento, estamos a trabalhar em Kwanza Sul e Moxico. A finalizar 20 projetos em Kwanza Sul, entregámos já 6 projetos, que estão completos, inclusive a sede municipal do Kasong e o cruzamento, Lombulua, Chipuri e Kalumana. E também Santo António, que já corresponde, em termos de abastecimento, cerca de 8 mil famílias. Prevê-se a conclusão dos restantes 14 sistemas aqui em Kwanza Sul para finais de agosto deste ano, 2017. No Moxico, também estamos a finalizar cerca de 22 projetos. A próxima entrega de já de 6 projetos prevê-se para o meio de junho, para o próximo mês. E a conclusão desses 22 projetos será também para final de agosto deste ano. Essa seleção foi feita a partir do governo. Foi-nos dada estas províncias. Eu penso que nas outras províncias estarão outras empresas que, igualmente à Mitrelli, também desenvolverão esses projetos de água para todos. Para a província do Kwanza Sul, o orçamento é cerca de 60 milhões de dólares. 1 milhão de dólares por cada sistema construído. Uma vez que nós estamos a trabalhar e já finalizámos os trabalhos em várias províncias, com mais de 120 sistemas, estamos a falar de mais de 120 milhões de dólares investidos aqui pelo governo angolano.
Quanto ao número de famílias beneficiadas,
neste caso, só nestes 20 projetos aqui em Kwanza Sul, que estamos agora a fazer, estamos a falar de 23 mil famílias que serão servidas por água potável.
Do Sumbe para Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o Campeonato Mundial de Sub-20. Está a decorrer na Coreia do Sul e hoje duas das grandes potências futebolísticas do mundo estão-se a preparar para dizer adeus. Uma delas já disse adeus. Assim vamos aos resultados de hoje. Inglaterra e Guiné-Conakry empataram uma bola num jogo do Grupo A. E no outro jogo desse grupo, a Coreia do Sul bateu a Argentina por 2-1. Argentina, portanto, eliminada. Coreia do Sul comanda com 6 pontos, Inglaterra tem 4, a Guiné-Conakry tem 1 e a Argentina tem 0. Portanto, aqui podemos dizer que Coreia do Sul e Inglaterra vão passar. No grupo B, Venezuela deu cabazada ao outro V, Vanuatu 7-0, enquanto o México e a Alemanha empataram a 0 bolas. E isto é muito mau para a Alemanha. A Venezuela comanda com 6 pontos, o México tem 4, a Alemanha tem 1, Vanuatu 0. A Alemanha com 1 ponto tem que esperar milagre na última jornada, não deve acontecer. Portanto, Argentina e Alemanha devem ter dito adeus ao Campeonato Mundial de Sub-20. Vamos agora para a Europa e começamos com a decisão da UEFA, a União Europeia de Futebol. Num comunicado, a UEFA disse que a final da Liga Europa, agendada para quarta-feira, entre o Manchester United e o Lyon, se vai realizar. O comunicado foi emitido na sequência do ataque terrorista na cidade de Manchester ontem à noite, que vitimou mais de 20 pessoas. Final é na Suécia. A UEFA diz que, devido aos sistemas de segurança, os adeptos devem chegar o mais cedo possível ao estádio. E agora da tragédia, vamos para as movimentações no futebol, agora que as épocas estão a chegar ao fim. Em Portugal, o treinador do Porto, Nuno Espírito Santo, rescindiu o contrato que o ligava ao clube por mais uma temporada. Porto terminou em segundo lugar e esta época não ganhou nada. Foi também eliminada da Taça de Portugal e na Liga dos Campeões da Europa. Chegou aos oitavos de final, foi eliminado pelos Juventus, que está na final. O defesa português Pepe diz que só vai decidir o seu futuro no Real Madrid depois da final da Liga dos Campeões a 3 de junho. Pepe tem 34 anos, diz que se sente com força para continuar, mas há notícias que se vai embora para o Milão. Quem já foi transferido foi o antigo presidente do Barcelona, Sandro Rosell. Foi transferido da sua casa para a prisão. É verdade, outras 4 pessoas foram presas numa operação relacionada com branqueamento de capitais, aparentemente branqueamento de capitais de comissões ilegais dos direitos audiovisuais da seleção brasileira. Basquetebol americano, NBA, Golden State Warriors qualificou-se pela 3ª vez consecutiva para a final do Campeonato Americano de Basquetebol, ao vencer ontem pela 4ª vez o San Antonio Spurs por 129-115. Stephen Curry foi o homem grande do Golden State, 36 pontos. Golden State está em grande forma, chega à final eliminando sem qualquer derrota nos playoffs o Portland, o Utah Jazz e agora o San Antonio. Na final, Golden State vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Cleveland Cavaliers, atual campeão, e o Boston. O Cleveland comanda por 2-1. A transportadora aérea cabo-verdiana, a TACV, vai deixar de realizar ligações aéreas interilhas a partir do mês de agosto, passando as operações domésticas a serem feitas pela companhia privada Bentir Cabo Verde. A informação foi avançada pelo ministro da Economia e Emprego, José Gonçalves. O Eugênio Teixeira tem pormenores.
O ministro afirma que com este cenário ficam reunidas condições para que a companhia privada Binter possa garantir ligações aéreas a todas as ilhas do país. Para além das ligações interilhas, o governante avançou que a transportadora aérea privada estará em condições de garantir ligações regionais, porquanto Cabo Verde tem forte interesse em estar inserido na sub-região africana. O ministro da Economia disse que o segmento internacional da TACV será também reestruturado, estando em análise dois cenários com a participação de um parceiro estratégico forte, que deverá participar de forma significativa no capital e na configuração e gestão da empresa. Da cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. O Eugênio vai voltar aqui na nossa segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre, portanto, esta situação de reforma da linha aérea de Cabo Verde, conhecida TACV, e parece que essa reforma vai também abranger os voos internacionais. Isso na nossa segunda meia hora. Chamamos também já a atenção para a terceira meia hora. Hoje temos a nossa rúbrica sobre política americana. Vamos falar da viagem do presidente Donald Trump, que está agora já em Roma para um encontro com o Papa. Vamos falar disso. Mas até ao início da segunda meia hora, vamos ficar com a música de Paulo Flores, Boda.
Muato monhão, ambamo culuta queixilé. Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Vem dos lenços coloridos, carrapitos por fazer. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovó fazia. E a Gina só trançava quem sorria. Mas no fundo eu sei que doía. Nem toda vim se casa, nem todo ferro é brasa. Nem toda gorda é bota, nem todo veneno é cobra, nem a palma da tua mão. Nem todo bicho arde, nem toda distância invade, nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra. Cara da minha mãe. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Você fala, ninguém escuta. Você cala, te pergunta. Você fala, ninguém escuta. Você cala, te pergunta. O canudo na mágoa ela se pendura. Ela diz que te ama, ela jura.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de maio de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, presidente americano diz que líderes israelitas e palestinianos estão prontos para a paz. Atentado em Londres faz pelo menos 22 vítimas mortais. A ANC nega reunião para o afastamento do presidente sul-africano Jacob Zuma. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limana, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGD ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos o Mariano Bartolomeu. E como habitualmente, começamos com as notícias com o João Santa Rita.
A polícia inglesa revelou há momentos que o autor do atentado de ontem em Manchester chamava-se Salman Abedi e tinha 22 anos de idade. Sem avançar mais detalhes, as autoridades disseram ter detido um outro homem de 23 anos para investigações. O grupo radical Estado Islâmico reivindicou o atentado de ontem, que provocou 22 mortes e 59 feridos, quando uma bomba de fabrico de caseiros explodiu na parte exterior do local onde a cantora americana Ariana Grande tinha acabado de atuar. A primeira-ministra inglesa Theresa May disse que todos os atos de terrorismo são ataques cobardes contra pessoas inocentes, mas este destaca-se pela sua cobardia espantosa e repugnante deliberadamente contra crianças e jovens inocentes e indefesos. A produção da cantora Ariana Grande informou que ela cancelou a digressão mundial que estava a realizar.
Dois soldados das Nações Unidas foram mortos e um terceiro ficou ferido numa emboscada no norte do Mali, revelou a missão da ONU no país. Os soldados estavam a levar a cabo uma patrulha perto da fronteira com a Argélia quando foram atacados. Uma fonte militar citada pela agência de notícias francesa, France Press, como tem dito que os soldados pertenciam ao contingente do Chad. A missão da ONU no Mali, a MINUSMA, é composta por cerca de 12 mil soldados e polícias. No início do mês, um soldado da Libéria foi morto, 9 outros feridos num ataque perto da cidade de Timbuktu.
O presidente americano Donald Trump afirmou hoje que tanto os líderes israelitas como os palestinianos estão prontos para alcançarem a paz. Trump fez esta declaração discursando hoje no Museu de Israel, em Jerusalém, junto ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O presidente americano encontrou-se ontem com Netanyahu e voltou a reunir-se hoje com o líder israelita depois de uma breve deslocação à margem ocidental para conversações com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas.
O presidente americano Donald Trump pediu a dois diretores dos serviços secretos americanos para negarem publicamente que tivesse havido cooperação da sua campanha eleitoral com a Rússia, mas eles consideraram o pedido como inapropriado e recusaram-se a fazê-lo, disseram os jornais americanos. Trump terá feito esses pedidos a Daniel Coats, diretor nacional de serviços secretos, e o almirante Michael Rogers, diretor da Agência Nacional de Segurança. Falando hoje perante uma comissão do Congresso, Coats recusou-se a fazer qualquer comentário sobre essas notícias. Ele disse que várias investigações a possíveis ligações com a Rússia por parte da campanha do presidente estão a decorrer para se chegar a uma conclusão certa. A Casa Branca recusou-se a confirmar ou desmentir o que chamou de declarações sem substância baseadas em fontes anónimas. Numa outra audiência, o antigo diretor da CIA, John Brennan, disse que deve ser claro para todos que a Rússia interferiu descaradamente no processo eleitoral de 2016 e que isso foi levado a cabo apesar de protestos e avisos dos Estados Unidos. Brennan disse não saber se a campanha de Trump esteve ou não em cooperação com os interesses russos.
Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, o Partido no Poder, desmentiu notícias de que o afastamento do presidente Jacob Zuma seria debatido durante uma reunião da liderança do ANC. A oposição a Zuma, tanto no interior do seu partido como no exterior, tem vindo a crescer desde que o presidente sul-africano decidiu demitir o ministro das Finanças, Pravin Gordhan, em março passado. A notícia, veiculada pela agência de informação Bloomberg acerca de um possível afastamento de Zuma, causou, entretanto, a queda em 1,5% do valor da moeda sul-africana, o rand, em relação ao dólar. Comentando a notícia, o porta-voz do ANC, Zizi Kodwa, disse que as mesmas eram meras invenções.
E, amigo ouvinte, começamos em Moçambique. Pelo segundo ano consecutivo, a Mozambique Asset Management voltou a não cumprir o pagamento da prestação da dívida de 535 milhões de dólares. Esse facto desta empresa, ligada ao escândalo das chamadas dívidas ocultas, afeta ainda mais, segundo os analistas, a credibilidade do Estado moçambicano. Alfredo Júnior.
Para o Centro de Integridade Pública de Moçambique, CIP, este não cumprimento poderá afetar ainda mais a credibilidade do país no seio dos credores, segundo disse Baltazar Faela.
Estas situações do país estar constantemente em default ou em cumprimento acabam retirando muito daquilo que era ajuda que o país tanto ia obtendo dos vários credores internacionais. E pensamos que não vai ser diferente. Isto só vai contribuir para agudizar aquilo que já é de per si, a falta de confiança que o nosso governo está a ter ao nível internacional. Então, penso que estas situações não devem acontecer e, se calhar, temos neste momento uma luz no fundo do túnel, que é através do relatório da Kroll, que vai nos dizer quem é que nos colocou nesta situação.
A primeira prestação, no valor de 178 milhões de dólares, era devida a 23 de maio de 2016 e não chegou a ser paga, reconhecendo o governo a sua incapacidade para responder aos compromissos com os credores. A dívida da MAM é uma das que está sob investigação, cujo relatório elaborado pela Kroll ainda está no secretismo, o que para Baltazar Faela dificulta a percepção dos reais contornos dos endividamentos.
Nós não temos conhecimento deste relatório também até hoje. É uma questão também secreta. As dívidas foram contraídas de forma secreta. Quer dizer, estamos num país em que tudo é secreto. E como vocês sabem muito bem, a informação é uma arma. Se tu não tens a informação sobre como é que o país está a ser governado, como é que os nossos governantes, portanto, reagem às várias situações que acontecem, dificilmente tens uma opinião cabal.
A consultora Kroll já efetuou a entrega à Procuradoria-Geral da República do relatório por si elaborado para averiguar a existência de infrações de natureza criminal, entre outras, no processo de constituição, financiamento e funcionamento das empresas Proíndicos, Ematum e MAM, Mozambique Asset Management, sendo que os moçambicanos e a comunidade internacional aguardam pela divulgação do conteúdo do relatório. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E continuamos em Moçambique. A concessão de liberdade condicional a Mohamed Abdul Sattar, mais conhecido por Nini Sattar, que cumpriu uma pena de 24 anos de cadeia por envolvimento na morte do jornalista Carlos Cardoso, e também a sua altura de cadastrados perigosos, fizeram subir de tom as críticas aos magistrados moçambicanos. Ramos Miguel.
Nini Sattar, que ficou conhecido como o preso mais mediático em Moçambique, saiu em liberdade condicional depois de ter cumprido mais de 12 anos da pena a que havia sido condenado. O juiz Adérito Malhope justificou a sua decisão com o bom comportamento do réu. Este facto e outros que ocorrem na sociedade moçambicana fazem com que estejamos perante um sistema em que os aplicadores da lei viram criminosos, mas recebem proteção das magistraturas, segundo Bem-vindo Alivi, antiga ministra da Justiça e atual conselheira do Presidente da República para Assuntos Jurídicos. Em alguns casos, hoje falar de um magistrado é quase que falar de um criminoso, destacou. Por seu turno, o juiz Cristóvão Tomás, falando concretamente da soltura de Nini Sattar, afirmou que esta decisão manchou o sistema judiciário. O jurista Egídio Plácido considera atípica a decisão do juiz Malhope de ordenar a soltura de Nini Sattar, que atualmente se encontra radicado em Londres, capital britânica, segundo se afirma.
a saída do próprio Nininho da prisão, até hoje em dia, é difícil de explicar. O que aconteceu na altura é que o Ministério Público Moçambicano mostrou-se não a favor da soltura do Nininho. No entanto, o juiz que diferiu achou que havia condições, através dos relatórios que teve a partir do próprio estabelecimento penitenciário da máxima segurança onde estava encarcerado, achou que podia dar essa liberdade condicional. Mas o que mais estranha é que em vários processos que foram julgando ao longo de todo este período, vários réus fizeram menção ao facto de Nini estar associado a várias infrações criminais que estavam a acontecer cá fora, ele está na cadeia.
Plácido questiona mesmo o que significa bom comportamento.
Este indivíduo que é referenciado em vários processos de crime, beneficia de uma liberdade condicional, alegando que tem um bom comportamento. Agora começamos a questionar, afinal de contas, o que é bom comportamento? Será que todas essas pessoas que fazem menção ao Nini estão erradas?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E passamos agora à Angola, aqui na Voz da América. 7 ativistas tinham sido condenados a 45 dias de prisão e pagamento de multas por manifestarem-se contra o que dizem ser falta de transparência do processo eleitoral. Podem ser soltos na próxima quarta-feira, já para a semana que vem, no dia 31, depois de cumprirem a sua sentença. Mas para isso, os seus familiares devem pagar mais de 3 mil dólares como total de multas. Isso ao mesmo tempo que um dirigente da Casa CE diz que manifestações em tempo de eleições é algo que deveria ser aceito como normal. Coco Mukuta, com mais detalhes.
Os familiares dos 7 jovens condenados no mês passado por terem se manifestado em Cacoaco contra a falta de transparência no processo eleitoral no país dizem já terem arrecadado os 525 mil kwanzas, que equivale a 3.148 dólares norte-americanos. Segundo Edna Monteiro, esposa da Dambunga, um dos condenados, os dois presos que estavam incomodados já estão a melhorar.
A saúde dos 7 tinha doentes, mas já está a recuperar tanto mais que ontem. Eu falei com dois que estão em Viana. Não me apresentaram queixas nenhuma. Na sexta-feira fazem 40. Vai faltar 5 dias, mas esses 5 dias que vai faltar, nós temos que pagar a multa que foi estipulada. Caso contrário, vão ficar 2 meses. A multa, cada um tem que pagar 75. Olá, fizemos uma reunião com a equipe de família e a maioria disseram que já tem, falta só a minha parte.
Para Alindo Bernardo Tito, vice-presidente e porta-voz da Casa CE, os jovens querem apenas mostrar os seus desejos com a realização das eleições.
Bom, num quadro em que vivemos de pré-campanha eleitoral, o exercício dos direitos e das liberdades é cada vez mais profundo. Porque os cidadãos nesse quadro querem mais manifestar, por um lado, o seu descontentamento em relação à situação em que eles vivem de carência total dos principais serviços públicos, mas, por outro lado, querem igualmente afirmar ao país qual é o desejo que querem obter com a realização das eleições. Obviamente, o quadro eleitoral é propício para esse tipo de manifestações. E eu tenho afirmado várias vezes que os direitos e as liberdades não só devem ser decididos em pleno num quadro como este, como em qualquer momento. E exige-se a quem tem o controle do poder executivo o respeito escrupuloso pelo exercício dos direitos e das liberdades. Nada mais do que isso, não é? Senão cumprir com o princípio da legalidade que impõe-se a todos os órgãos públicos, privados e pessoas singulares.
Na altura, em julgamento, não ficou provado que os ativistas tivessem partido o vidro de uma das viaturas da Polícia Nacional durante o protesto, como foram acusados inicialmente. Os ativistas estão agora a cumprir a pena de 45 dias de prisão nas cadeias de Viana, Kakila, em Luanda, e Kalomboloka, na província do Bengo. 5 outros jovens foram detidos e soltos no mesmo dia por se manifestarem no sábado passado para exigirem a soltura de 7 jovens condenados. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Passamos agora a São Tomé e Príncipe. O PCD, o segundo maior partido da oposição no país, solicitou à Assembleia Nacional um debate parlamentar sobre o tipo de milho que está a ser cultivado no país por técnicos chineses. Oscar Medeiros.
Milho transgênico ou híbrido é a dúvida que o Partido da Convergência Democrática, pela voz de Fernanda Pontífice, pretende ver esclarecida.
Os membros da Comissão Política do PCD esperam, ao nível da Assembleia Nacional, obter esclarecimentos sobre a questão que está na base do posicionamento dessa cidadã, mormente sobre as condições e a verdadeira natureza do milho introduzido no território nacional, uma vez que o Estado de São Tomé é parte da Convenção de Cartagena sobre a biossegurança, que regula, entre outras questões, a importação, a exportação, a manipulação e a gestão de organismos geneticamente modificados, tendo em atenção o acautelar dos riscos que estes podem acarretar para a biodiversidade e para a saúde humana.
O pedido do PCD para o agendamento do debate parlamentar ainda não obteve a luz verde da Assembleia Nacional. Enquanto isso, a ambientalista Elsa Garrido, a partir de Portugal, pretende voltar à greve de fome.
Pior, o que temo é que não seja dessa vez sozinha, infelizmente. Temos esperança que as autoridades locais, as ONGs, os políticos vão promover um debate público e informar a população, que é o mínimo que se pede, informação, informar as pessoas.
A ADI, o partido do governo de maioria parlamentar, considera que não faz sentido qualquer debate parlamentar sem o resultado dos testes ao milho introduzido no país por técnicos chineses.
Todas as plantas dos milhos já espigaram, isto é, já deram espigas. Agora só falta o milho desenvolver para se fazer os testes. E nós vamos fazer testes aqui em São Tomé, no CIAT, em Portugal, no laboratório referenciário que tem acordo com Portugal, e em Camerun, para se esclarecer essas questões.
Levi Nazaré, secretário-geral do Partido no Poder, afirma que toda esta polémica é mais uma manobra política da oposição.
Isso é uma forma de boicotar, sabotar esse início de relações com a China popular, uma relação que virá ajudar São Tomé a alavancar a nossa economia e o nosso desenvolvimento. Mas se ela quiser continuar no greve de fome, mais 15 dias, ok, depois do resultado ela vai parar a greve de fome, depois do resultado dos testes do milho, porque vai-se constatar que não é milho transgênico.
Oscar Medeiros, a voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou hoje a nomeação do australiano David McLachlan Carr como seu representante especial adjunto para a Guiné-Bissau. McLachlan Carr será também o coordenador residente da ONU e representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Bissau. O australiano sucede assim no posto à portuguesa Maria Duval Ribeiro, da Irlanda, que terminou a sua missão na Guiné-Bissau em janeiro último. A transportadora aérea cabo-verdiana TACV vai deixar de realizar ligações aéreas interilhas a partir do mês de agosto, passando as operações domésticas a serem feitas pela Bentir Cabo Verde. A informação foi avançada hoje pelo ministro da Economia cabo-verdiano. José Gonçalves disse que a Bentir vai passar a dispor de 49% das ações da empresa, ficando a Companhia das Canárias, portanto, com 51% e 49% para o governo. Eugênio Teixeira tem mais detalhes.
O ministro afirma que com este cenário ficam reunidas condições para que a companhia privada Binter possa garantir ligações aéreas a todas as ilhas do país. Para além das ligações interilhas, o governante avançou que a transportadora aérea privada estará em condições de garantir ligações regionais, porquanto Cabo Verde tem forte interesse em estar inserido na sub-região africana.
Acho que a solução doméstica satisfaz plenamente e dá garantia que o país não vai cair numa situação de ter, com o erário público, manter uma companhia deficitária. Não, é uma companhia rentável, vai funcionar por sua rentabilidade e não vai precisar de nenhum recurso da agrário público. A parte internacional também da mesma forma, vai ser formatada neste sentido, para responder plenamente ao mercado crescente e posicionar Cabo Verde num eixo central aqui no nosso continente e ser dar resposta em termos de um hub aéreo.
O ministro da Economia disse que o segmento internacional da TACV será também reestruturado, estando em análise dois cenários com a participação de um parceiro estratégico forte, que deverá participar de forma significativa no capital e na configuração e gestão da empresa. José Gonçalves disse ainda que o negócio de manutenção e engenharia será igualmente reestruturado, no qual o parceiro deverá investir de forma significativa no quadro da privatização da empresa, que vier a ser definido e aprovado pelo governo, envolvendo sempre os trabalhadores da TACV. Hoje, no final do encontro encontro com o Conselho de Administração da Transportadora Aérea Cabo-Verdiana, os trabalhadores mostraram-se preocupados com o seu futuro. O comandante Quitana Cabral disse que os sucessivos governos não assumiram as responsabilidades pela situação da empresa e agora procuram solução fácil para resolver o problema da TACV, dando o monopólio de ligações domésticas a uma empresa privada estrangeira.
Vou falar um pouco de patriotismo, porque o Banco Mundial pode impor, mas Cabo Verde também tem os seus interesses em defender, porque nós vamos abdicar da frota interna, dos voos internos, vamos passar por uma empresa que tem sede aqui na cidade da Praia, mas uma empresa estrangeira.
A preocupação dos trabalhadores do TACV, companhia aérea estatal cabo-verdiana, que deixará de voar interilhas a partir do mês de agosto, ligações que passarão a ser feitas pela privada Binter Cabo Verde. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui em Washington, Voz da América, o presidente americano Donald Trump afirmou hoje que tanto os líderes israelitas como os líderes palestinianos estão prontos para a paz. Trump fez esta declaração discursando hoje no Museu de Israel, em Jerusalém, junto ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O presidente americano encontrou-se ontem com Netanyahu e voltou a reunir-se hoje com o líder israelita depois de uma breve deslocação à margem ocidental para conversações com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas. O presidente americano apelou a israelitas e palestinianos para fazerem compromissos na busca da paz, isso antes de partir para o Vaticano, onde vai encontrar-se com o Papa Francisco. O presidente falou em Jerusalém, reconhecendo que a paz entre Israel e os palestinianos não será fácil. Disse que ambas as partes terão que tomar decisões difíceis, mas que com determinação, compromissos e a crença de que a paz é possível, israelitas e palestinianos podem chegar a um acordo. O presidente disse estar pessoalmente empenhado na procura dessa paz, mas não deu quaisquer pormenores de como é que tenciona contribuir para progressos nas negociações, algo que vários dos seus predecessores não conseguiram alcançar. Trump falava no Museu de Israel depois de se encontrar com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas. Este é um tema a que voltaremos mais adiante em mais destaque nesta emissão da Voz da América. A polícia britânica informou que a explosão que matou 22 pessoas e feriu outras 59 ontem à noite após um concerto da cantora americana Ariana Grande em Manchester foi provocada por um bombista suicida. Não há, porém, mais informações sobre o homem-bomba. O homem foi preso na operação considerada pelas autoridades inglesas como um ato terrorista, Álvaro de Gerandrade.
A polícia de Manchester deteve um homem de 23 anos alegadamente em relação com um atentado que foi já considerado um ato terrorista pelas autoridades do Reino Unido. A explosão aconteceu fora do Manchester Arena por volta das 21 horas e 30 minutos de ontem, no final da atuação da cantora americana Ariana Grande. A maioria do público do estádio, que tem capacidade para 21 mil pessoas, era constituída por crianças e adolescentes. Desde o primeiro momento, a polícia inglesa falou em incidente terrorista, tendo a primeira-ministra Theresa May reiterado o caráter terrorista do ato.
All acts of terrorism are cowardly attacks on innocent people, but this attack stands out for its appalling, sickening cowardice.
Todos os atos de terrorismo são ataques covardes contra pessoas inocentes, mas este ataque destaca-se pela sua covardia espantosa e repugnante, deliberadamente contra crianças e jovens inocentes e indefesos que deveriam estar a desfrutar uma das noites mais memoráveis das suas vidas.
May disse que os investigadores tentam agora determinar se foi um atacante isolado ou se pertencia a um grupo. A polícia deteve hoje um homem para interrogatórios. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou o atentado na manhã de hoje, durante a visita a Belém, na companhia do presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas.
We stand in absolute solidarity with the people of the United Kingdom. So many young, beautiful, innocent people living and enjoying their lives murdered by evil losers.
Manifestamos a nossa total solidariedade com o povo do Reino Unido, tantas pessoas jovens, inocentes e lindas, que apenas desfrutavam da música e que foram assassinadas por predadores, gente do mal. Eu não os chamarei de monstros, porque eles gostariam desse termo. Acho que é um grande nome. Vou chamá-los de agora em diante de predadores, porque é isso que eles são. Eles são os predadores, disse Trump. Refira-se que duas vítimas do atentado foram identificadas hoje como sendo estudantes britânicas de 8 e 18 anos. Entre os feridos estão 12 crianças e adolescentes de até 16 anos.
Obrigado, Álvaro de Gerandrada. Um projeto agrícola financiado pela Itália no norte do Senegal faz uma abordagem diferente da redução da imigração, oferece oportunidades de rendimento às mulheres e, como isso, os jovens poderão não tentar a fuga para a Europa à busca de melhores vidas. Amâncio Miguel.
Mulheres da vila de Ouadouro, junto ao rio Senegal, cultivam quiabo, pimento e cebola. A zona fica a mais de 700 km da capital, Dakar. Menos de metade da sua população não conclui o ensino primário. A maioria trabalha na agricultura. Tal como a maioria das famílias, Mariam Ndiaye desdobra-se para pagar contas. Falando na língua pular, Mariam diz que trabalhar no campo é difícil. Algumas vezes chove, noutras não. Perante difíceis condições de vida e a falta de oportunidades, muitos jovens querem ir ao estrangeiro para melhorar. O último censo do governo, de 2013, diz que a zona é a que tem mais jovens que procuram sair do país. A maioria de imigrantes é jovem, mas as mulheres têm um papel importante, disse Omar Diak, que coordena a Federação de Associações de Desenvolvimento de Futa. Diak, explicando em francês que as mães ajudam os filhos a vender joias e outros bens de modo a ter dinheiro para a viagem ao estrangeiro. Para começar, estes jovens vão a um país africano e de lá procuram dinheiro e visto para a Europa. O projeto financiado pela Itália oferece às mães oportunidades de rendimento através da produção agrícola. Desde janeiro, o projeto está em 5 vilas. Nestas vilas, as famílias aumentaram a produção e precisam de mão de obra para a colheita e venda de produtos. Com tal, esperam que os jovens irão deixar de tentar fugir para o estrangeiro à busca de oportunidades, muitas vezes incertas.
Tempo agora para a página desportiva com João Santarita.
Na página desportiva nós hoje vamos começar com o Campeonato Mundial de Sub-20. Está a decorrer na Coreia do Sul e hoje duas das grandes potências futebolísticas do mundo estão-se a preparar para dizer adeus. Uma delas já disse adeus. Assim vamos aos resultados de hoje. Inglaterra e Guiné-Conakry empataram uma bola num jogo do Grupo A e no outro jogo desse grupo. A Coreia do Sul bateu a Argentina por 2-1. Argentina, portanto, eliminada. Coreia do Sul comanda com 6 pontos. Inglaterra tem 4, a Guiné-Conakry tem 1 e a Argentina tem 0. Portanto, aqui podemos dizer que Coreia do Sul e Inglaterra vão passar. No grupo B, Venezuela deu cabazada ao outro V, Vanuatu 7-0. Enquanto o México e a Alemanha empataram a 0 bolas e isto é muito mau para a Alemanha. A Venezuela comanda com 6 pontos, o México tem 4, a Alemanha tem 1, Vanuatu 0. A Alemanha com 1 ponto tem que esperar milagre na última jornada, não deve acontecer. Portanto, Argentina e Alemanha devem ter dito adeus ao Campeonato Mundial de Sub-20. Agora para a Europa e começamos com a decisão da UEFA, a União Europeia de Futebol. Num comunicado, a UEFA disse que a final da Liga Europa, agendada para quarta-feira, entre o Manchester United e o Lyon, se vai realizar. O comunicado foi emitido na sequência do ataque terrorista na cidade de Manchester ontem à noite, que vitimou mais de 20 pessoas. Final é na Suécia. A UEFA diz que, devido aos sistemas de segurança, os adeptos devem chegar o mais cedo possível ao estádio. E agora da tragédia, vamos para as movimentações no futebol, agora que as épocas estão a chegar ao fim. Em Portugal, o treinador do Porto, Nuno Espírito Santo, rescindiu o contrato que o ligava ao clube por mais uma temporada. Porto terminou em segundo lugar e esta época não ganhou nada. Foi também eliminada da Taça de Portugal e na Liga dos Campeões da Europa. Chegou aos oitavos de final, foi eliminado pelos Juventus, que está na final. O defesa português Pepe diz que só vai decidir o seu futuro no Real Madrid depois da final da Liga dos Campeões a 3 de junho. Pepe tem 34 anos, diz que se sente com força para continuar, mas há notícias que se vai embora para o Milão. Quem já foi transferido foi o antigo presidente do Barcelona, Sandro Rosell. Foi transferido da sua casa para a prisão. É verdade, outras 4 pessoas foram presas numa operação relacionada com branqueamento de capitais, aparentemente branqueamento de capitais de comissões ilegais dos direitos audiovisuais da seleção brasileira. Basquetebol americano, NBA, Golden State Warriors qualificou-se pela terceira vez consecutiva para a final do Campeonato Americano de Basquetebol, ao vencer ontem pela quarta vez o San Antonio Spurs por 129-115. Stephen Curry foi o homem grande do Golden State, 36 pontos. Golden State está em grande forma, chega à final eliminando sem qualquer derrota nos playoffs o Portland, o Utah Jazz e agora o San Antonio. Na final, Golden State vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Cleveland Cavaliers, atual campeão, e o Boston. O Cleveland comanda por 2-1.
E ouvinte, não desligue o seu receptor, temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar a nossa emissão e também o nosso serviço de notícias através do endereço www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Estamos também na mídia social, no Facebook, Twitter e Instagram, e aí a nossa referência é Voa Português, enquanto que no WhatsApp o nosso número é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas em Washington, é mais Miguel ao microfone, numa emissão que continua a ter na produção o Mariano Bartolomeu e na técnica Carlos Bainan. O presidente Donald Trump afirmou hoje que tanto os líderes israelitas como os líderes palestinianos estão prontos para a paz. Dois soldados das Nações Unidas mortos no Mali. Na África do Sul, o ANC desmentiu uma notícia sobre um debate para o afastamento de Jacob Zuma. Nesta terça-feira, teremos também a página de saúde, na qual falaremos dos riscos de tabaco e também do Dia Mundial para a Erradicação da Fístula Obstétrica. E no final, tal como sempre acontece, teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. Horas 2 minutos aqui em Washington. Em Moçambique, Asset Management, MAM, voltou a não cumprir o pagamento da prestação da dívida de US$535 milhões. Isto acontece pela segunda vez consecutiva e não é bom sinal, tal como reporta o Alfredo Júnior.
Para o Centro de Integridade Pública de Moçambique, CIPE, este não cumprimento poderá afetar ainda mais a credibilidade do país no seio dos credores, segundo disse Baltazar Faela.
Estas situações do país estar constantemente em default ou em cumprimento acabam retirando muito daquilo que era ajuda que o país tanto ia obtendo dos vários credores internacionais. E pensamos que não vai ser diferente. Isto só vai contribuir para agudizar aquilo que já é de per si a falta de confiança que está se que o nosso governo está a ter ao nível internacional. Então, penso que estas situações não devem acontecer e, se calhar, temos neste momento uma luz no fundo do túnel, que é através do relatório da Kroll, que vai nos dizer quem é que nos colocou nesta situação.
A primeira prestação, no valor de US$168 milhões, era devida a 23 de maio de 2016 e não chegou a ser paga, reconhecendo o governo a sua incapacidade para responder aos compromissos com os credores. A dívida da MAM é uma das que está sob investigação, cujo relatório elaborado pela Kroll ainda está no secretismo, o que para Baltazar Faela dificulta a percepção dos reais contornos dos endividamentos.
Nós não temos conhecimento deste relatório também até hoje. É uma questão também secreta. As dívidas foram contraídas de forma secreta, quer dizer, estamos num país em que tudo é secreto e, como vocês sabem muito bem, A informação é uma arma. Se tu não tens a informação sobre como é que o país está a ser governado, como é que os nossos governantes, portanto, reagem às várias situações que acontecem, dificilmente tens uma opinião cabal.
A consultora Kroll já efetuou a entrega à Procuradoria-Geral da República ou do relatório por si elaborado para averiguar a existência de infrações de natureza criminal, entre outras, no processo de constituição, financiamento e funcionamento das empresas Proíndicos, Ematum e MAM, Mozambique Asset Management, sendo que os moçambicanos e a comunidade internacional aguardam pela divulgação do conteúdo do relatório. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Nós continuamos aqui em Washington. O PCD, o segundo maior partido da oposição em São Tomense, solicitou à Assembleia Nacional um debate parlamentar sobre o milho que está a ser cultivado no país por técnicos chineses. Reporta Oscar Medeiros.
Milho transgênico ou híbrido é a dúvida que o Partido da Convergência Democrática, pela voz de Fernanda Pontífice, pretende ver esclarecida.
Os membros da Comissão Política do PCD esperam, ao nível da Assembleia Nacional, obter esclarecimentos sobre a questão que está na base do posicionamento dessa cidadã, maiormente sobre as condições e a verdadeira natureza do milho introduzido no território nacional, uma vez que o Estado de São Tomense é parte da Convenção de Cartagena sobre a Biossegurança, que regula, entre outras questões, a importação, a exportação, a manipulação e a gestão de organismos geneticamente modificados, tendo em atenção o acautelar dos riscos que estes podem acarretar para a biodiversidade e para a saúde humana.
O pedido do PCD para o agendamento do debate parlamentar ainda não obteve a luz verde da Assembleia Nacional. Enquanto isso, a ambientalista Elsa Garrido, a partir de Portugal, pretende voltar à greve de fome.
Pior, o que temo é que não seja dessa vez sozinha, infelizmente. Temos esperança que as autoridades locais, as ONGs, os políticos vão promover um debate público e informar a população, que é o mínimo que se pede, informação, informar as pessoas.
A ADI, o partido do governo de maioria parlamentar, considera que não faz sentido qualquer debate parlamentar sem o resultado dos testes ao milho introduzido no país por técnicos chineses.
Todas as plantas dos milhos já espigaram, isto é, já deram espigas. Agora só falta o milho desenvolver para se fazer os testes. E nós vamos fazer testes aqui em Santo Tomé, no CIAT, em Portugal, no laboratório referenciário que tem acordo com Portugal, e em Camerun, para se esclarecer essas questões.
Levi Nazaré, secretário-geral do Partido no Poder, afirma que toda esta polémica é mais uma manobra política da oposição.
Isso é uma forma de boicotar, sabotar esse início de relações com a China popular, uma relação que virá ajudar Santo Tomé a alavancar a nossa economia e o nosso desenvolvimento. Mas se ela quiser continuar no greve de fome, mais 15 dias, ok, depois do resultado ela vai parar a greve de fome, depois do resultado dos testes do milho, porque vai-se constatar que não é milho transgênico.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. 14 horas e 7 minutos aqui em Washington. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou hoje a nomeação do australiano David McLean Carr como seu representante especial adjunto na Guiné-Bissau. McLean Carr será também o coordenador residente das Nações Unidas e representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, na Guiné-Bissau. O australiano, com 21 anos de carreira, sucede no posto a portuguesa Maria Duval Ribeiro, da Irlanda, que terminou a sua missão na Guiné-Bissau em janeiro último. A polícia inglesa informou hoje que a explosão que matou 22 pessoas e feriu 59 ontem à noite após um concerto da cantora americana Ariana Grande em Manchester, no Reino Unido, foi provocada por um suicida que detonou uma bomba caseira. Não há, porém, mais informação sobre o homem-bomba, mas o grupo Estado Islâmico reivindicou o atentado. Um homem foi preso numa operação considerada pelas autoridades inglesas como um ato terrorista. Álvaro Lugero Andrade tem os detalhes.
A polícia de Manchester deteve um homem de 23 anos alegadamente em relação com um atentado que foi já considerado um ato terrorista pelas autoridades do Reino Unido. A explosão aconteceu fora do Manchester Arena por volta das 21 horas e 30 minutos de ontem, no final da atuação da cantora americana Ariana Grande. A maioria do público do estádio, que tem capacidade para 21 mil pessoas, era constituída por crianças e adolescentes. Desde o primeiro momento, a polícia inglesa falou em incidente terrorista, tendo a primeira-ministra Theresa May reiterado o caráter terrorista do ato.
All acts of terrorism are cowardly attacks on innocent people, but this attack stands out for its appalling, sickening cowardice.
Todos os atos de terrorismo são ataques covardes contra pessoas inocentes, mas este ataque destaca-se pela sua covardia espantosa e repugnante, deliberadamente contra crianças e jovens inocentes e indefesos que deveriam estar a desfrutar uma das noites mais memoráveis das suas vidas.
May disse que os investigadores tentam agora determinar se foi um atacante isolado ou se pertencia a um grupo. A polícia deteve hoje um homem para interrogatórios. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou o atentado na manhã de hoje, durante a visita a Belém, na companhia do presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas.
We stand in absolute solidarity with the people of the United Kingdom. So many young, beautiful, innocent people living and enjoying their lives murdered by evil losers.
Manifestamos a nossa total solidariedade com o povo do Reino Unido, tantas pessoas jovens, inocentes e lindas, que apenas desfrutavam da música e que foram assassinadas por predadores, gente do mal. Eu não os chamarei de monstros, porque eles gostariam desse termo. Acho que é um grande nome. Vou chamá-los de agora em diante de predadores, porque é isso que eles são. Eles são os predadores, disse Trump. Refira-se que duas vítimas do atentado foram identificadas hoje como sendo estudantes britânicas de 8 e 18 anos. Entre os feridos estão 12 crianças e adolescentes de até 16 anos.
E agora novamente o Eduardo Ferro e a página de economia.
Mais de 500 estabelecimentos hoteleiros angolanos encontram-se em situação de falência técnica, podendo vir a encerrar a atividade a curto prazo, isso de acordo com os dados da Associação do Setor. Um documento elaborado pela Associação dos Hotéis e Resorts de Angola diz que aquele número representa cerca de 17% do universo de 3 mil empresas registadas do setor e acrescenta que a situação económica atual do país está a tirar várias empresas do setor hoteleiro e turístico para a falência, provocando o despedimento de milhares de profissionais. A causa principal está na quase paralisação da economia, que tem proporcionado taxas de ocupação muito baixas, uma média diária de 20%, uma situação que consideram catastrófica para os investidores no setor hoteleiro. O agravamento de 50% para 95% da taxa alfandegária aplicada à importação de açúcar decidida pela China pode ter como resultado que as empresas brasileiras deixem de exportar para aquele país cerca de 800 mil toneladas de produto ao longo dos próximos 12 meses. A Associação esperava que as exportações para a China, o principal comprador do açúcar brasileiro, atingissem cerca de 3 milhões de toneladas, podendo agora cair para 2,2 milhões de toneladas ao longo do período citado, coincide com a vigência da taxa de 95% sobre o valor do produto importado. O governo da China, atendendo a reivindicações do setor produtivo nacional, iniciou em setembro do ano passado uma investigação sobre as importações de açúcar no período de janeiro de 2011 a março de 2016, quando as compras do produto cresceram 663%. Técnicos do Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, iniciaram uma ação de formação dirigida a quadros das instituições públicas de Moçambique, centrada no planeamento e negociação de contratos de produção e distribuição de gás. O seminário de formação resulta de uma solicitação do governo moçambicano ao órgão do BAD, que providencia assistência técnica e jurídica aos países africanos em matérias de negociação de transações comerciais complexas e litígios comerciais. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,29 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou hoje a israelitas e palestinianos para fazerem compromissos na busca da paz. Isto antes de partir para o Vaticano, onde irá ter um encontro com o Papa Francisco. Como diz o João Santa Rita, esse encontro foi precedido de tensão entre as duas personagens.
Antes de partir para o Vaticano, o presidente falou em Jerusalém e reconheceu que a paz entre Israel e os palestinianos não será fácil. Trump disse que ambas as partes terão que tomar decisões difíceis, mas que com determinação, compromissos e a crença de que a paz é possível, israelitas e palestinianos podem chegar a um acordo. O presidente americano disse estar pessoalmente empenhado na procura dessa paz, mas não deu quaisquer pormenores de como é que tenciona contribuir para progresso nas negociações, algo que vários dos seus predecessores não conseguiram alcançar. Trump falava no Museu de Israel, depois de se encontrar com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas em Belém. Trump afirmou que o seu encontro com Abbas o tinha convencido que os palestinianos estão prontos para a paz. Se a viagem a Israel versou a aliança americana com o Estado israelita e a procura da paz, a viagem ao Vaticano, a começar hoje, versa a reconciliação. Durante a campanha presidencial, o Papa criticou o plano de Trump para a construção de um muro na fronteira com o México, afirmando que isso poderia não ser consistente com os valores cristãos.
Uma pessoa que pensa soltanto em fazer muri.
Uma pessoa que só pensa em erguer muros onde quer que seja e não construir pontes não é um cristão. Palavras do Papa Francisco, Trump respondeu na altura do seguinte modo:
a religious leader to question a person's faith is disgraceful.
É vergonhoso um líder religioso pôr em causa a fé de uma pessoa. Eu sou orgulhoso de ser cristão.
I'm proud to be a Christian.
Palavras de Donald Trump. Mas na semana passada, quando regressava à casa de uma viagem a Portugal, o Papa Francisco mostrou-se estar pronto à reconciliação.
Sempre ci sono porte que não estão chiuse.
Há sempre portas que não estão fechadas. Temos que procurar portas que estejam parcialmente abertas, entrar, falar de coisas em comum e avançar passo a passo. Eram palavras do Papa Francisco. A reunião no Vaticano é vista por muitos como nada mais do que um encontro para a fotografia e talvez uma oportunidade para os dois dirigentes ultrapassarem as suas diferenças, disse o analista Jerome Skolovski, falando via Skype.
I think there's an understanding that things are said during campaigns either to win.
Eu penso que há um entendimento que há coisas que são ditas durante campanhas para se ganhar votos ou porque as emoções são elevadas. Agora, Donald Trump e o Papa vão provavelmente deixar que o passado fique no passado e irão falar sobre questões que são importantes hoje.
Probably are going to let bygones be bygones and talk about the issues that matter to them today.
Eram palavras do analista Jerome Skolovski. A reunião entre o Papa Francisco e o presidente Trump deverá durar menos de uma hora. Depois disso, Trump vai para Bruxelas para a reunião da NATO e depois para a reunião do G7 na Sicília, em Itália.
Esta é a Voz da América, a partir de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Hoje está convosco a Ana Guedes, ainda bem aqui ao meu lado está o Amâncio Miguel. Vamos falar, entre outras coisas, do Dia Mundial Sem Tabaco e vamos falar também do Dia Mundial Contra a Fístula. Olá, Amâncio, bem-vindo.
Olá, Ana. São dois temas interessantes para a página de saúde, de certeza.
Exatamente. E vamos começar com o Dia Mundial Sem Tabaco, que se assinala a 31 de maio. Todos os anos se assinala este Dia Mundial Sem Tabaco, destina-se a sensibilizar as pessoas para a saúde e também para os riscos e os perigos que estão associados ao consumo do tabaco e à exposição ao fumo do tabaco. O tema deste ano, escolhido pela Organização Mundial de Saúde, é tabaco, uma ameaça ao desenvolvimento. Isto porque o uso de tabaco constitui um grande obstáculo ao desenvolvimento sustentável, com impacto sobre a saúde, a pobreza, a fome no mundo, o crescimento económico, a igualdade de género, o ambiente, a educação, as finanças e a governação, segundo frisa a Organização Mundial de Saúde.
A mesma organização que adverte, no entanto, que esta situação é dramática. A nível mundial, por exemplo, esta organização diz que o tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas por ano, dos quais 80% nos países de baixo ou médio rendimento, a maioria no continente africano. Mas o comunicado dá detalhes. Diz, por exemplo, que na região africana morrem todos os anos aproximadamente 146 mil adultos com 30 anos de idade ou mais, isto devido a doenças relacionadas com o tabaco. Cerca de metade dos consumidores de tabaco morre de forma prematura por doenças causadas pelo tabaco e, em média, os fumadores perdem 15 anos de vida. Isso faz do uso de tabaco um dos principais fatores de risco evitáveis de doenças não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, cancro, doenças pulmonares crónicas e diabetes, e é uma ameaça para todos, independentemente do sexo, raça e contexto cultural ou educacional.
Em relação à África, o custo dos cuidados de saúde devidos ao fumo do tabaco representa 3,5% da despesa total de saúde por ano, isto nos orçamentos nacionais. O custo do tabaco é uma causa de sofrimento, doenças e morte prematura. Diz-se que empobrece as famílias e impõe um pesado fardo económico às economias nacionais, porque aumenta os custos com os cuidados de saúde.
E a Organização Mundial da Saúde diz também que a luta contra o tabaco pode quebrar o ciclo da pobreza, contribuir para acabar com a fome, promover a agricultura sustentável e o crescimento económico e combater as alterações climáticas. Esta organização diz que apoia a luta antitabágica para salvar vidas, melhorar o desenvolvimento e reduzir as desigualdades na saúde.
E a questão da luta contra o tabaco não é só pelos que consomem o tabaco, mas por aqueles que, não usando tabaco, acabam por ser os chamados fumadores em segunda mão, portanto, aqueles que respiram o fumo do tabaco. Mas dizíamos, Amâncio, que hoje é o Dia Mundial de Combate à Fístula. Foi um assunto que tu cobriste durante muitos anos. O que é a fístula?
É verdade. Ana, antes de chegarmos à definição do que é a fístula em particular, se calhar dizer que a fístula é a melhor marca, no mau sentido, da desigualdade no acesso aos serviços de saúde. A fístula, o que é? A fístula normalmente acontece no parto, em que o órgão reprodutor da menina, neste caso as jovens, não suporta o serviço de parto e junta-se ao ânus, e aí a mulher, em particular, não controla as suas necessidades biológicas.
Por que a questão da fístula se torna tão importante em termos da saúde em África e, por exemplo, não se fala tanto, por exemplo, aqui nos Estados Unidos?
Isto por causa da tal desigualdade que falamos. Sobretudo porque nos países africanos, nos países mais pobres do mundo, as mulheres têm dificuldades de acesso aos serviços de saúde, as meninas casam mais cedo e, casando mais cedo, engravidam. E mesmo nos contextos onde elas conseguem ter acesso à saúde, as distâncias são maiores e também a mão de obra é uma questão. Temos situações, Ana, que não falamos de médicos, falamos de enfermeiros que chegam a atender mais de 100 pacientes por dia. Então, o acesso aos serviços de saúde, a falta de condições para elas continuarem a estudar e também a questão dos casamentos prematuros são dos fatores que contribuem para que as meninas casem cedo e engravidem cedo e complica tudo o resto.
E pronto, amigos ouvintes, com estes dois temas, falamos aqui do Dia Mundial de Combate ao Tabaco e falamos também do Dia Mundial da Fístula. Nos vamos despedir. Convosco esta semana esteve a Ana Guedes e o Amâncio Miguel. Então, até para a semana e um abraço, saúde.
Um abraço à Ana, porque eu continuo aqui e com a música de Jeffrey Uriema Periwango. Thank you. A música de Jeffrey Oryema, um cheirinho aqui da beleza musical de Jeffrey Oryema, homem do Uganda. 14 horas 24 minutos. O presidente americano Donald Trump afirmou hoje que tanto os líderes israelitas como os líderes palestinianos estão prontos para alcançar a paz. Trump fez esta declaração discursando hoje no Museu de Israel, em Jerusalém, junto ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O presidente americano encontrou-se ontem com Netanyahu e voltou a reunir-se hoje com o líder israelita depois de uma breve deslocação à margem ocidental para conversações com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas. Dois soldados das Nações Unidas foram mortos e um terceiro ferido numa emboscada no norte de Mali, revelou a missão das Nações Unidas naquele país. Os soldados estavam a levar a cabo uma patrulha perto da fronteira com a Argélia quando foram atacados. Uma fonte militar foi citada pela agência de notícias francesa France Presse como tendo dito que os soldados pertenciam ao contingente do Tchad. A missão da ONU no Mali, MINUSMA, é composta por cerca de 12 mil soldados e polícias. No início deste mês, um soldado da Libéria foi morto e 9 outros feridos num ataque perto da cidade histórica de Timbuktu. Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, partido no poder, desmentiu notícias de que o afastamento do presidente Jacob Zuma seria debatido durante uma reunião da liderança daquele partido. A oposição a Zuma, tanto no interior do seu partido como no exterior, tem vindo a crescer desde que o presidente sul-africano decidiu demitir o ministro das Finanças, Pravin Gordhan, em março passado.
E passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 17 de maio, o subsecretário do Estado Adjunto Interino para Assuntos do Médio Oriente, Stuart Jones, disse que os Estados Unidos estão determinados a responsabilizar o Irão pelos seus abusos contra os direitos humanos com novas ações. Ele apontou o relatório recentemente divulgado ao Congresso que detalha as sanções impostas pelos Estados Unidos devido às violações dos direitos humanos no Irão. O relatório inclui as sanções anunciadas no mês passado contra as organizações de prisões de Teherão e o seu antigo chefe, Sohrab Soleimani. Os Estados Unidos exortam os seus parceiros em todo o mundo a se juntarem a Washington para condenar os indivíduos e entidades envolvidos em violações dos direitos humanos no Irão. Jones afirmou, quer se trate de prender pessoas arbitrariamente com recurso a torturas e maus-tratos físicos, quer executando jovens infratores, o regime iraniano tem, durante décadas, cometido violações de direitos humanos contra o seu próprio povo e cidadãos estrangeiros, e esse padrão de comportamento deve terminar. Fim de citação. Além das violações dos direitos humanos do Irão, os Estados Unidos continuam preocupados com o desenvolvimento do programa de mísseis balísticos que desafia a Resolução 2231 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A 17 de maio, o Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro Americano designou 7 alvos ligados ao programa de mísseis balísticos do Irão, incluindo 2 altos funcionários do Ministério da Defesa iraniana, Morteza Farazapur e Rahim Ahmadi, uma empresa iraniana e membros de uma rede com base na China, alvos de sanções. Em comunicado, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse, abro aspas, esta administração está empenhada em combater o comportamento desestabilizador do Irão, como o desenvolvimento de mísseis balísticos e o apoio ao regime de Assad. Os Estados Unidos estão muito atentos com o apoio do governo do Irão. Fecho aspas. Para reforçar a posição do governo americano, o secretário de Estado interino para Assuntos do Médio Oriente, Stuart Jones, sublinhou, cito, além das ações tomadas hoje, queremos comunicar ao Congresso que os Estados Unidos continuam a implementar os compromissos que levantaram as sanções no âmbito do acordo com o Irão. Mas isso não nos impede de continuar a combater a atividade desestabilizadora do país na região, seja apoiando o regime de Assad, seja apoiando organizações terroristas como Hezbollah ou milícias violentas que minam os governos no Iraque e no Iêmen. E, acima de tudo, os Estados Unidos nunca permitirão que o regime do Irão adquira uma arma nuclear. Fim de citação. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao ponto final desta emissão vespertina. Em nome de toda a equipa que tornou possível, despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Carlos Bainon na técnica e eu, Amães Miguel. Amanhã voltaremos, mas fique atento às notícias no www.voaportugues.com. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.